convidado.
A Venezuela vive hoje o segundo e último dia de greve. No dia de ontem, a oposição venezuelana estimou em 92% a adesão à greve convocada contra o presidente Nicolás Maduro e a sua Assembleia Constituinte, cujos delegados vão ser eleitos neste domingo. Durante os confrontos de ontem, foram registadas 3 vítimas mortais. Há registro de dezenas de feridos nos confrontos com a Guarda Nacional Bolivariana de Nicolás Maduro, que respondeu com um gás lacrimogéneo. Com estas 3 mortes, o número de óbitos sobe para 105 nos últimos 4 meses na Venezuela. O conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, Fernando Campos, descreve o cenário que se vive em Caracas e também nas principais cidades do país e destaca que a pressão internacional poderá salvar o país desta ditadura de Nicolás Maduro.
No dia de ontem houve 3 mortos em vários sítios do país. A situação continua muito tensa. A oposição mantém firme a sua posição dos 2 dias de greve, das 48 horas. E sabemos que há muita pressão de parte do governo, de que sobretudo que são aqueles comerciantes que trabalham com alimentos e medicamentos, por exemplo, que devem estar abertos. Essa pressão tem sido muito forte e realmente a comunidade portuguesa que está ligada a esse ramo tem feito um esforço muito grande para poder abrir os seus negócios, só para até cumprir, pronto, com essa diretriz do Governo Nacional. Porque há pressão nesse sentido, há ameaças de expropriações, há ameaças de fecho temporal dos negócios e tudo isso. Do ponto de vista da greve como tal, pronto, continuam a haver muitas barricadas, sobretudo nas principais cidades, não só em Caracas, senão também em Valência e em Maracai, Cumaná, Puerto Ordaz. Continuam a haver muitas barricadas que impedem passagem de veículos e incluso de pessoas. Há certos sítios onde se tem radicalizado de tal forma que já não é que não deixam passar os veículos, são também até as pessoas. Pessoalmente penso que hoje pode ser um dia crucial, o governo também tem que dar uma posição de força e penso que hoje a repressão pode ser mais forte. Ontem houve uma repressão muito dura aqui em zonas incluso bastante cêntricas da cidade de Caracas, nas zonas casualmente perto do consulado português aqui em Caracas houve uma zona que foi muito afetada.
Com muitos aparatos policiais nas ruas?
Sim, continuam a Guarda Nacional e a Polícia Nacional Bolivariana continuam, pois, na rua, com métodos expressivos fortes, importantes. A chamada resistência, que está composta, na grande maioria, por jovens estudantes, continua firme, tem havido confrontos importantes e, realmente, não descarto que hoje seja um dia muito forte. Para amanhã, logicamente, estamos nos últimos dias prévios às eleições que deu o presidente Maduro. Penso que a coisa vai ser bastante complicada. Creio firmemente que, no dia domingo, a oposição vai manter uma posição muito passiva. Penso que não vão convocar nada para afetar as eleições, também para não dar motivos ao governo para dizer que a participação foi baixa porque houve bloqueio.
Falava há pouco de ameaças. Uma ideia que passa além fronteira é esta ideia de que existe uma ameaça permanente na Venezuela. Fala-se em ditadura, numa altura em que a oposição venezuelana não consegue criar resistências às políticas de Nicolás Maduro. É muito exagerado utilizar-se estes termos como ditadura?
Não, de maneira nenhuma. Sem dúvida, já passou a um processo ditatorial, sem dúvida, não é? Quando nós vemos um governo que controla todos os poderes, desconhece os outros poderes eleitos pelo povo que não estão debaixo do controle deles, como é o caso da Assembleia Nacional, fazem uma convocatória a uma Assembleia Nacional Constituinte, sem dúvida que há uma total violação ao direito constitucional que tem o povo venezuelano. Se temos uma Constituição que foi aprovada com um referendo pelo povo, agora, para ser modificada, segundo o que diz a Constituição, tem que ser consultado primeiro o povo. Não há consulta. Pois, a forma como se vão eleger os chamados constituintes, que é uma forma totalmente seletiva, temos que falar de ditadura. E este processo é precisamente para isso, para consolidar essa ditadura, que as pessoas vezes dizem que é uma ditadura de esquerda, quer dizer, eu realmente já não acredito em nada disso, ou seja, eu penso que realmente, pelo conhecimento político que eu tenho, este tipo de governo é um governo que realmente que a gente não sabe nem de que lado é, de que lado não é, mas de que realmente tem todo o esquema ditatorial, é assim, sem dúvida que tem, sem dúvida que tem.
E o que é que falta? Uma maior pressão internacional?
Nós precisamos de apoio internacional. O problema interno devia ser resolvido pelos venezuelanos, mas lamentavelmente isto é assim, ninguém quer uma guerra civil, ninguém quer nenhum golpe de Estado, mas realmente a força, o poder, as armas estão na mão do governo e realmente vai ser difícil que o povo venezuelano, com estas ações que está a tomar, possa fazer alguma coisa por conta própria. A pressão internacional é fundamental, realmente nós não sabemos se esses bloqueios vão ser efetivos, Não se pode confiar em instituições no país, em poder judicial, não se pode confiar em nada. Fala-se muito de esquemas estranhos de certas pessoas do governo, da parte do narcotráfico e tudo isso, mas pronto, realmente são coisas que nós ouvimos, mas não temos forma de comprová-lo. Realmente eu penso que o apoio internacional é fundamental, não há outra saída, porque o povo venezuelano como si vai ser difícil que possa fazer alguma coisa.
O México e a Colômbia que afirmaram que o governo da Venezuela procura desviar a atenção sobre a grave crise económica, social e política. A Colômbia que é um dos países mais afetados com esta crise aí na Venezuela, que tem recebido o maior número de venezuelanos que pedem cartão de fronteira à Colômbia, nomeadamente.
Sim, logicamente é o país fronteiriço, sabemos que a saída através do território colombiano desde a Venezuela é um processo mais fácil, não é preciso nem sequer o passaporte, e pronto, sim, há um êxodo importante de venezuelanos para a Colômbia.
Meio milhão, creio?
Sim, falam até mais que isso, mas realmente, pronto, as pessoas estão a sair, não só pela situação política, mas basicamente pelo problema económico. A situação económica está muito difícil, realmente as pessoas, apesar de todos os aumentos salariais que o Presidente tem feito, são aumentos sem políticas económicas que permitam restabelecer o poder adquisitivo dos salários, então estamos numa situação onde a inflação todos os dias cresce de forma galopante e as pessoas não podem aceder nem sequer aos poucos produtos essenciais que vão aparecendo, ainda que o governo nestes últimos dias tem talvez inundado um bocadinho o mercado com alguns produtos que estavam desaparecidos, uma estratégia política, sem dúvida, as pessoas realmente, ainda que tenham consigo os produtos, já não têm o poder para os comprar. Continua a haver restrição, sem dúvida, para a compra, não, as pessoas não podem comprar aquilo que querem, sobretudo de produtos sensíveis, e ainda que tenham dinheiro, não podem comprar tudo o que querem, mas a grande maioria neste momento já nem sequer dispõe de dinheiro para poder comprar as coisas que vão aparecendo. O poder adquisitivo, realmente, do salário, a desvalorização, tem sido uma coisa impressionante.
Também há perseguição.
Eu acredito que muitos que pedem proteção política, asilo fora, dizem que são perseguidos. Logicamente que há perseguição. Nós aqui vemos todos os dias, são pessoas que são detidas sem nenhum tipo de ordem, são levados, não há juízo, passam a tribunais militares. Não, sim, perseguição há, logicamente que há perseguição, penso que está à vista. Eu penso que o governo até já perdeu um bocadinho aquele decoro de ocultar certas coisas. Eu penso que está à vista, eu penso que a opinião pública internacional tem que ver que isso sucede, não é preciso que nós que estamos aqui digamos isso.
Fernando Campos, o conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, era o nosso convidado desta quinta-feira.